E eu gostaria de que você entendesse hoje qual é a estratégia do diabo, de Satanás, o adversário não de Deus. Tem que entender isso. Não é um adversário de Deus. Deus é soberano, Deus é o único. Aonde ele se senta, ele é soberano. Ele é um adversário meu, ele é um adversário seu. A ideia dele é confundir sua cabeça, sua mente, para que você não compreenda bem quem você é, como você tem que ser, como tem que fazer, para que você seja feliz. Amém? Então eu gostaria hoje de falar alguma coisa maravilhosa para ti. Digam graças a Deus. Diga para o seu irmão assim, você está no lugar certo. Marcos 1, 9, 10, 11, 12 e 13. Olha o que está escrito na palavra de Deus. Olha lá. Está assim, ó. Certo dia Jesus veio de Nazaré, da Galiléia, e João o batizou no Rio Jordão. Enquanto Jesus, né, saía da água, viu o céu se abrir e o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba. Como uma pomba. É que Deus tinha falado para o profeta João Batista que ele viria um homem, quando ele estivesse batizando o rio, ele viria uma pomba sobre um homem, e aquele era o Messias. Então esse sinal veio sobre ele, e João se convenceu disso. E depois disso, uma voz do céu disse: você é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Amém? Diga comigo assim: uma voz do céu disse: você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Tem mais versículo? Não? Seria isso aí? Aí é lá. Em seguida, depois dessa voz, o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. Levou ele para lá. Para quê? Onde ele foi tentado. Era um propósito. Deus queria que isso acontecesse, por isso Deus permitiu que ele fosse tentado por Satanás durante 40 dias. E estava entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Agora eu quero que você entenda qual foram as estratégias de Satanás contra Jesus. É a mesma estratégia contra mim e contra você. Irmão, se o diabo confundir a sua identidade, ele confunde a sua identidade, e você não sabe mais quem você é, é o que está acontecendo no mundo hoje. O homem não sabe se é homem. Eu não tenho nada contra, eu não sou dono da verdade, e não sou eu que vou salvar, e quem sou eu para condenar? Mas o homem não está sabendo qual é a sua identidade hoje, de homem. E a mulher perdeu a identidade, ela não sabe hoje bem se ela é mulher ou se ela é homem. E é o que está acontecendo hoje. A identidade foi roubada das pessoas, e as pessoas estão confusas, sabe? E isso está trazendo os transtornos. Há poucos dias eu estava vendo uma notícia sobre um homossexual que colocou seio, agora mandou tirar o seio, e ele está arrependido porque fez isso, e as operações e coisas assim. E porque ele se confundiu no caminho, ele andou e de repente ele perdeu a identidade, ele não sabia o que ele era, e ele seguiu uma orientação, uma voz estranha, e ele fez o que não deveria. E esse tipo de roubo de identidade, isso aconteceu já há muito tempo na Bíblia com pessoas, e foi tudo o que Satanás quis fazer com Jesus, e é o que ele quer fazer contigo. Porque se Satanás roubar a sua identidade, aquilo que realmente você é, ele confundir a sua mente, você ficando confuso, ele tem êxito. Aí o propósito dele é dominar você, escravizar você, e é quando ele consegue. Ele fez isso com Jesus. A primeira coisa que ele fez com Jesus foi isso aqui. Quer ver agora? Próximo. Então ele foi tentado por Satanás durante 40 dias e estava entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Amém? Agora o próximo, põe para mim. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão, foi conduzido pelo Espírito no deserto, onde ele foi tentado pelo diabo 40 dias. Não comeu nada, durante todo esse tempo ele teve fome. Veja que Satanás nunca vem na hora que você está bem. Satanás sempre vem na hora que você está confuso, na hora que você está meio confuso com as coisas. Você não está sabendo bem o que fazer, como agir. É nesta hora. Ele nunca vem quando você está bem. Quando você está bem, ele vem quando você está confuso. Então o diabo lhe disse, se você é... Olha a primeira atitude que o diabo teve, porque se ele conseguisse confundir a identidade de Jesus, ele teria êxito. A primeira coisa que ele fez assim, o diabo lhe disse, se você é o filho de Deus, veja que Deus tinha dito para ele, tu é o meu filho amado, em quem eu sinto alegria. Amém? Veja, olha bem, Satanás, ele quer confundir a sua como ele quis confundir a de Jesus. Qual é a ideia dele? É confundir sua identidade primeira. A primária é confundir você que você não é filho de Deus. Que você não é filho de Deus. Que você não é filho de Deus. Por quê? Presta atenção, por quê? Então o diabo lhe disse, você é o filho. Deus disse para ele, você é meu filho. O diabo disse assim para ele, se você é o filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pão e coma. Jesus, ele não ficou batendo com o pé, dizendo, eu sou. Não, Jesus, ele sabia quem ele era. E por saber que ele era filho, ele era um herdeiro. E por saber que ele era um herdeiro, não tinha nada de Deus que ele não tivesse direito. Então ele sabia que ele, sendo filho, ele tinha direito de Deus nessa terra. E que Deus estaria com ele, porque o pai protege o filho. Entendeu? Gustavo, faço uma pergunta para ti, Gustavo. Se, que isso não vai acontecer, mas se entrasse um ladrão lá na sua casa, que Deus o livre. Você correria, se esconderia debaixo da cama? Ou você lutaria com o que você pudesse para salvar a sua família? Principalmente seus filhos pequenos. Faria isso ou não faria? Qualquer pai faria. Qual é a ideia do diabo? É confundir sua mente para que você não tenha certeza de que Deus está contigo para te defender. Que você está só no mundo. Que os problemas que você tem é você que tem que resolver. Porque você não tem auxílio. Você não tem ninguém por si. E quando você tem, são pessoas como você que não pode fazer muito. Que às vezes até tentam. São amigos, companheiros, famílias, parentes. Mas são limitadas. E às vezes você precisa de mais do que eles. Você precisa de um milagre. E o milagre só quem pode fazer é Deus. Então a ideia do Satanás é confundir sua identidade. Tirar de você essa ideia de que você é filho. E sendo filho, ele tirando essa ideia, que você fique confuso, ele tira a ideia de que você tem um parceiro, que você tem um companheiro, que você tem alguém forte, porque é o que os filhos sentem no pai, fortaleza, segurança. Os filhos perto dos pais, eles são grandes. Mas eles, longe, afastado, ele se sente inferior a qualquer coisa. Então, a estratégia primária de Satanás com Jesus foi confundir a mente. Se eu conseguir confundir a cabeça dele, ele não ter certeza de que ele é o que Deus disse que ele é, eu terei êxito. E ele fez a primeira investida, Jesus o venceu, dizendo... Jesus, porém, respondeu, as escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão. Ele não disse, eu sou filho. Porque quando a pessoa tem dúvida, ela quer se assegurar gritando, dizendo, não, eu sou sim. Jesus tinha certeza do que era. Tanto que ele não mexeu no assunto, ele nem revidou sobre ser o filho ou não ser filho. Ele sabia que ele era filho. Amém. E nisso ele sabia que ele estava seguro, que Deus estava com ele. Isso é a coisa mais grande da vida. Digam graças a Deus. Aí Jesus respondeu para ele. As escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão. Partiu para o outro lado. Satanás ficou confuso. Não deu a mínima para o que ele fez, para a investida dele. Agora ele não perde as esperanças, ele volta a segunda vez. E interessante que em três tentações deles, as duas tentações, eu vou mostrar para ti, foram em cima disso. Quer ver? Olha lá, a segunda. Vai lá, põe lá para nós, a sequência. E o diabo levou a um lugar alto no momento e lhe mostrou todos os reinos do mundo. E lhe darei a glória desses reinos, autoridade sobre eles, pois são meus e posso dá-los a quem eu quiser, disse o diabo. E eu lhe darei tudo se me adorar. Jesus respondeu, as escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Eu só sirvo a Deus. Aí ele volta a terceira vez. Olha qual foi a terceira vez que ele veio e como ele veio. Olha lá. Primeiro, vai lá. Então o diabo levou a Jerusalém até o ponto mais alto do templo e disse, se você é, de novo, o que, que ele disse? Filho. A ideia dele é confundir. A ideia é ele tirar essa coisa das vidas da gente. É por isso, irmão, que a Bíblia cita versículos inteiros, parábolas inteiras sobre filho pródigo, filho isso, filho daquilo, filho da outro, que o Espírito Santo fala que nós somos filhos. A Bíblia toda se refere a isso, quando Jesus morreu na cruz, que o que ele mais trouxe de benefício para mim e para você, que você deixa de ser uma criatura e se torna filho por Jesus Cristo. Porque isso é a segurança sua. Então, olha bem. O diabo levou a Jerusalém até o ponto mais alto do templo e terceira vez ele chega e diz, se você é filho de Deus, que eu digo que você não é, mas se você realmente é, confundindo, salte daqui, pois a escritura diz, ele ordenará aos seus anjos que o protejam. Ele citou uma parte da Bíblia, do Salmo 91. E olha o que Jesus responde. Eles sustentarão com as mãos para que não manche o pé em alguma pedra, ou machuque. Jesus respondeu, as escrituras dizem, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Então ele tinha consciência. Ele não ficou dizendo, eu sou. Não, ele disse assim, eu desconheço o que você está fazendo. Eu sei a minha identidade. Eu sei quem eu sou. Amém, Jesus? O melhor lugar para os seus filhos se sentir seguro é perto dos pais. Isso é comprovado cientificamente. Não existe no mundo um lugar que venha a ter mais segurança. Pode ser numa mansão, pode ser debaixo da ponte. Se o filho ou a filha estiver com seus pais, ele se sente seguro. Por quê? Por que que o diabo trabalhou nisso? E por que que o diabo trabalha ainda em cima das pessoas hoje? De querer provar para você, induzir você a se sentir um pecador, a se sentir um excluído por alguma razão, a se sentir fora, que Deus está irado, que Deus ele não está feliz contigo, que Deus não está contente contigo, que você não é tudo aquilo que os pastores dizem ou que a Bíblia diz. Irmão, a Bíblia diz que tudo o que aconteceu com Jesus por ser filho, nós somos co-herdeiro com ele. Isso quer dizer, o mesmo direito que Jesus tinha, nós temos. Então, se eu dissesse para você hoje, você é um filho e uma filha de Deus, se você recebeu Jesus como Salvador, você é um filho e uma filha amado, e Deus tem alegria por você, Deus está contente por sua vida, você acreditaria nisso? Quanta gente que acreditaria de verdade nisso? Que Deus é seu pai, que Deus está feliz contigo, que Deus não está magoado contigo, que Deus não quer vingança contra ti, que Deus não quer te jogar no inferno, que Deus não quer te destruir, que Deus não tem propósito nenhum de que você se dê mal. Eu pergunto para ti, você acreditaria mesmo nisso? Que você é um filho. Você se sente seguro com Deus, irmão, nos dias de hoje? Que o coronavírus, que ele não vai entrar na sua casa, que seu pai não vai deixar? Você acredita nisso? Que ninguém vai tirar o seu emprego porque seu pai não vai deixar? Que a doença não vai entrar na sua casa porque o seu pai não vai deixar? Que Satanás não vai destruir sua família porque o seu pai, Deus, não vai deixar? Se crê mesmo nisso, você balança nesta hora. Você balança, você fica confuso e não sabe bem essa ideia de Satanás, confundir a sua mente para que você perca a identidade. Eu não sei mais quem realmente eu sou. Você imagina se acontecer de colocar na ideia de uma criança, de um filho, de que aquele não é seu pai e não é sua mãe, e confinar trabalhando nisso, e de repente confundir a cabeça dele. Ele não vai vir sorrindo para dar aquele abraço mais, ele vai ficar confuso. Irmãos, eu vou fazer uma pergunta para vocês, vocês que são da igreja, você que já recebeu Jesus. Você que não recebeu Jesus, a Bíblia diz que quando você recebe Jesus como Salvador, naquela hora você é salvo e se passa a ser filho de Deus. É depois daquilo. Aí você vai para as águas, se batiza, você se torna um filho de Deus. Foi isso que aconteceu com Jesus. Se você não fez isso, ainda você está fora disso, de ser protegido. Por isso que as coisas acontecem. Mas você que já fez isso, de receber Jesus como Salvador, se batizar, nascer de novo, eu pergunto para ti essa noite, você realmente sente seguro com Deus? E não importa o que aconteça, eu estou seguro, eu não tenho dúvida de quem eu sou, eu não tenho dúvida de que eu estou perdoado, eu não tenho dúvida de que eu estou salvo, eu não tenho dúvida de que eu sou filho de Deus, eu não tenho dúvida que meu pai vai cuidar de mim, da minha casa, eu não tenho dúvida, aconteça o que acontecer, me jogue na cova dos leões, me jogue na fornalha de fogo, me jogue na prisão como Paulo, eu sei quem eu sou. O apóstolo Paulo dizia, eu sei em quem tenho crido, isso é, eu sei que Deus é o meu pai, eu sei, porque a ideia de Satanás é confundir, e quando ele confunde, a pessoa perde a identidade, ela se perde. Agora eu vou mostrar para você, depois que Satanás perde essa batalha, porque ele encontra uma pessoa como Jesus, que eu quero que Deus te ajude, que você seja como Jesus hoje, e se sinta um filho, não desprezado, não abandonado, não excluído, não um pai com ira, mas um pai que te ama, que gosta de ti, e que tem alegria em você. Eu vou te mostrar o que acontece depois. Olha o que aconteceu agora. Depois que Satanás vai e tenta Jesus, e ele perde a batalha. Ele então faz duas investidas, ele perdendo a batalha, em Marcos 5, do 1 ao 8, ele muda a estratégia, porque agora não é Jesus que tem que ser convencido a ser filho, mas o próprio diabo se convenceu que Jesus é filho. E aí as coisas mudam para Jesus. Amém? Olha lá, Jesus... Assim chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gerasenos. Olha o que aconteceu. Quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem, possuído por espírito impuro, por demônios, saiu do cemitério e veio ao seu encontro. E olha o que aconteceu. Este homem morava entre as cavernas, usada como túmulo, e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo com correntes. Sempre que era acorrentado, algemado, quebrava as algemas dos pulsos, despedaçava as correntes dos pés, ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se com pedras. Quando o homem viu a Jesus ainda à distância, correu ao seu encontro e se curvou diante dele. Então soltou um forte grito: por que vem me importunar, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Satanás estava convencido que ele era filho. Veja que a primeira estratégia, ele queria confundir a mente. Ele queria que Jesus não se sentisse seguro. Jesus venceu ele lá, provou para ele que ele era filho de Deus. Agora Satanás não vem com a história, se tu é filho de Deus. Agora Satanás vem, se dobra perante ele. Esse é o propósito de Deus. Porque Satanás só se rende perante filhos. Satanás nunca vai deixar uma pessoa nessa terra em paz. Nunca. Se ele perturba mesmo a igreja, muito menos aqueles que não são igreja, ele nunca vai se curvar, ele nunca vai se render, ele nunca vai se sentir derrotado, irmão, enquanto ele não tiver confirmação para ele mesmo que nós, que eu e você, é filho de Deus. Enquanto eu vestir dúvida, enquanto a cabeça estiver confusa, enquanto a pessoa estiver balançando, confuso, sem saber realmente se é ou não é, porque aconteceu um problema, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, veja que Jesus era filho de Deus, o próprio Espírito Santo leva ele para o deserto para ser tentado. A Bíblia diz, é bem claro. Mas por quê? Por que que às vezes você passa por isso? Por que que às vezes você passa por aquilo? Por que que as coisas acontecem contigo? Por que que acontece comigo? Por quê? Porque você precisa, irmão, provar para o diabo, conscientizar Satanás na sua segurança, que a sua identidade é aquela realmente que Deus diz que você é. Você é filho de Deus. Que não vai ser o problema, que não vai ser as coisinhas que acontecem, que balança você e você cai nas armadilhas de Satanás e perde tudo que Deus tinha planejado e preparado para ti ao longo do tempo e tudo se vai água abaixo, às vezes por pouca coisa. Por pouca coisa. As pessoas se confundem, porque é a estratégia de Satanás. Ele às vezes não aparece para você como ele mesmo, aparece com problemas, aparece com dificuldade, aparece com isso, por aquilo, para tirar da sua mente que você é filho, que você é filha. Por quê? Porque a ideia dele é nunca, jamais se render a você. A ideia é atrapalhar você no caminho, é conseguir neutralizar você nos seus projetos, na sua vida, no seu casamento, nas suas finanças. Ele quer sempre ser um atrapalho. Ele só pode ser se ele confundir a sua mente, se não tiver segurança. Porque quando você mostra que você tem segurança, que você é filho, o que que acontece? Ele então soltou um forte grito, depois de estar prostrado. Veja que a primeira vez ele não se prostrou. Ele estava pomposamente em pé, falando com Jesus lá no monte. Ele estava em pé. Ele estava falando e querendo confundir a mente de Jesus. Então ele estava em pé. Ele ainda não tinha sido vencido. Porque a derrota dele era o que aconteceria com Jesus. Era sobre Jesus saber quem ele era. A derrota dos problemas é, às vezes, quase sempre, 100%, é quando a gente sabe quem a gente é em Deus. Quem eu sou em Jesus. Por que que eu vou à igreja? Por que que eu tenho uma Bíblia? Por que que eu leio a Bíblia? Por que que eu canto? Por que que eu oro? Por que que eu faço isso? Porque eu tenho problema? Não. Os problemas, eles existem. Existe para me mostrar para eles. Como é? Jesus mostrou para o diabo. Agora veja, quando o homem, que não era o homem, viu Jesus ainda a certa distância, o demônio correu ao seu encontro e se curvou. Ele não se curvaria, como ele não fez na primeira vez. Ele jamais se curvaria se Jesus tivesse perdido para ele lá. Se Jesus não tivesse certeza de quem ele era. Irmão, vou dizer para ti hoje, quem sabe seja a última vez que você esteja ouvindo isso. Quem sabe o dia de amanhã, né? Irmão, a primeira coisa que o diabo fez com Jesus foi isso. E a primeira coisa que ele vai continuar trabalhando na sua vida. Se ele não tem certeza de que você está convicto quem você é, ele vai continuar trabalhando nesta área. Esta área mais forte do diabo é confundir quem realmente você é. As pessoas falam em pecado, as pessoas falam disso, falam daquilo. Irmão, o pecado é um negócio resolvido para quem é cristão. Lá na cruz, a Bíblia diz, é resolvido. Jesus já levou o nosso pecado. Então as pessoas ficam, não é porque você está em pecado, não é porque você não sei o que. Não. Eu sei que existe pecado. E a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Mas quando nós somos cristãos, os nossos pecados foram perdoados. A Bíblia diz, se tu crer nisso e confessar com a boca, você está salvo dele. É o que eu creio, é o que eu confesso. Eu estou livre dele. Então o maior problema da igreja, das pessoas, não é pecado, não é isso aqui, não é aquilo ali, não é problema com a igreja, problema disso aqui, não, irmão, não. Estratégica satânica. Por quê? A ideia de Satanás é que nunca ele venha se curvar com seus problemas, com seus ataques no bairro que você mora, na cidade que você mora. Ele está lutando contra as famílias, destruindo família, e ele quer fazer contigo a mesma. Só que o que acontece é que algumas famílias que ele não pode entrar na casa, que ele não pode destruir, são aquelas famílias que já sabem quem são e sabem a segurança que tem em Deus como seu pai. Porque não tem, irmão, como você se sentir um filho de Deus consciente se não se sentir seguro. Não existe. Porque as crianças que estão perto do pai se sentem seguros, irmãos. Ameaça surrar um menininho perto do pai dele. O que, que ele faz? Corre para o pai. Porque ali está seguro. Eu vou chamar meu pai. Entendeu? Então, a estratégia de Satanás. Agora aqui, ó, ele foi vencido. E agora ele não acreditava. Ou pelo menos ele não queria que Jesus acreditasse que ele era filho de Deus. Agora aqui, ó, quando ele, o homem, viu Jesus, o demônio, andava a certa distância, correu. Ele não veio devagarinho, não sei se vou. Não, ele correu às pressas, sabe? Ele correu ao seu encontro. Se fosse uma pessoa que não acreditasse na sua identidade como filho, Satanás teria corrido para causar problema, doença, tristeza, teria ido contra ele para destruir ele. Mas quando Satanás sabe quem somos, quando nós sabemos quem somos, ele correu ao seu encontro e aí ele se curvou diante dele. E é tão interessante isso aqui, para nós encerrar, que quando ele se curva, ele fala, por que se curva? E está ali, na segunda, que é no 7. Então soltou um forte grito. Ele já não estava arrogante, como na primeira vez. Ô, povo de Deus, Satanás é arrogante com gente que não sabe quem é. Mas quando você sabe quem você é, ele não é arrogante. Ele não tem discurso. Por quê? Ele solta um grito, grito de medo, grito de sofrimento, grito de derrota. Por quê? Vem me importunar. Por quê? Vem me importunar. Jesus, filho do Deus Altíssimo, o mesmo que dizia que ele não era. Agora confessa que é de joelho. De joelho. Aí pediu em nome de Deus, que é o seu pai, eu te suplico, não me atormente, não me torture. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Estamos falando da força, depois de Deus, a maior força, que é a força do diabo, que destrói famílias, reinos, cidades, países inteiros, irmão. E só tem uma força, que não é sua, que não é minha, que é a força de Deus em você. Amém? Eu quero encerrar com esses dois versículos lá de Romanos 8. Romanos 8, 13, 14, 15, 16, 17. Para nós encerrar, para nós orar. Olha o que a Bíblia diz em relação a você e a mim. Porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo. Isso quer dizer, todo aquele tipo de dúvida, aquelas coisas que você tem, que eu tenho, sabe, se essas coisas morrerem, essas dúvidas, essas incertezas de que nós somos filhos, de que nós somos de Deus, de realmente, viverão. Olha bem agora por quê. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Veja, isso Satanás tem que saber quem você é. Mas ele só vai saber depois que você saber. É interessante isso. Primeiro acontece contigo. Primeiro acontece contigo. Não adianta você querer dizer que é, se você não tiver consciência que é. Você fala da boca para fora e depois... Deus pode dizer tudo isso aqui, como ele diz para mim e para ti. Mas se você não acreditar nisso... Não adianta. Então olha o que a Bíblia diz para você e para mim. Pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos. Você não é escravo. Medrosos. Medo disso. Tem gente, irmão, que agora não anda mais, não se envolve mais com grupos, que está com medo do Zika vírus, do vírus, do não sei o que mais. E as igrejas da Itália, o próprio padre, o Papa, proibiu reunião. Esses vírus aí, que tem tanto vírus que eu não sei mais se é zika, é vírus, é vara. Agora olha aqui, irmão, o que a Bíblia está dizendo. Se não são escravo, São filhos de Deus. Pare de andar com medo dessas coisas. Deus guarda vocês. Irmão, o povo de Israel estava ali do outro lado. 10 pragas entraram no Egito. A última, inclusive, matou a filho de Faraó. Nenhum animal morreu do outro lado, que era o povo de Deus. Por quê? Tem gente melhor, gente pior, Deus castiga aqueles piores. E não, é que quando essas maldições vêm, essas pragas que surgem, como agora está varrendo o mundo, elas vêm, irmão, se Satanás, ele não saber que aquela casa é de um filho de Deus, se ele não souber que aquele menino é de um filho de Deus, se ele não souber que aquela menina que está na escola é de um filho de Deus, sabe, ele vai entrar naquela pessoa, ele vai destruir aquela pessoa, irmão querido. Por isso que é importante nós vir à igreja, ouvir a palavra de Deus e se conscientizar, como faz o político, como faz o professor de escola, dão as suas palestras e convence os seus votantes, convence os meninos a estudar. Assim é na igreja. Deus, ele levanta os pastores para dizer para você o que ele quer que você saiba, para você se convencer de quem você é. E aqui, ó, por você não receber um espírito que os torne de novo escravo, medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos de Abba, que quer dizer Pai. Pai. Por isso Jesus disse, quando vocês forem orar agora, digam, Pai nosso que está no céu. Eu não tenho nada contra, mas aí inventaram Ave Maria. Eu não tenho nada contra o que as pessoas fazem, eu não sou dono da verdade. A verdade é que essa é uma estratégia, porque só tem uma oração que Deus realmente pode ouvir e responder, que é quando oramos, Pai nosso que está no céu. Isso está na Bíblia, não tem outra oração na Bíblia. Porque esta é a oração de um filho convencido. Quando você não é convencido, você chama por todos os outros nomes. Porque você não tem certeza quem vai te ajudar e fica recorrendo à ajuda do santo, do fulano, do beltrano, do político e do governador e do... Isso não funciona. Só tem um. Eu quero perguntar para vocês, os seus filhos, quando eles precisam de roupa, eles pedem para quem? Quando eles precisam de calçado, eles pedem para quem? Quando eles querem comer, eles pedem para quem, irmãos? Quando eles se sentem acuados, eles correm para quem, irmãos? Eles correm para os seus pais. Por isso que o mundo está, porque o mundo arrumou um monte de ideia, um monte de nome, um monte de caminho, e esqueceu o melhor caminho, que é Pai Nosso que está no céu. E só quem faz isso, quem é convicto. O dia que eu me convenci que eu sou filho de Deus, nunca mais fiz outra oração. Porque quem continua fazendo um monte de oração não tem convicção. A verdade é essa. Porque é isso que o diabo quer. Porque o diabo só respeita e se humilha perante filhos de Deus. Não filho do Beltrano, do Cicano, mas de Deus. Amém? Olha aqui. Ele adotou você e eu como filhos. E agora nós chamamos Abba, é Pai. Amém? Tem mais um versículo para nós terminar? Pois se o seu espírito confirma aqui dentro, é isso que Deus quer. Ele enviou o Espírito Santo fazer essa obra, convencer você dentro de você. Não adianta eu falar, se você não acreditar nisso, e o Espírito Santo não convencer você aqui dentro. Sabe, para você fazer aquela oração segura, meu Pai que está no céu. Não adianta. Confirma o nosso espírito que nós somos filho de Deus. Eu não posso confirmar, eu não posso convencer você, eu posso dizer isso, só apenas dizer. Mas se você permitir o Espírito Santo, ele confirma aí dentro de você, no seu espírito, que você é filho. E aí muda aquele medo. Vocês cantaram aqui, eu quero que cante de novo, medo de tudo. Medo de perder o emprego, medo de ficar doente, medo do Zika, medo disso, medo daquilo, medo. Tem gente que está morrendo de medo porque a crise financeira se agravou de novo lá na China. quem é que sustenta você? É os chineses? Hein, irmão? É a China que nos dá de comer? Afinal de contas, nós temos o nosso Pai, Criador dos céus e da terra. A Bíblia diz, se você crer em Jesus como Salvador, e você receber como seu Salvador, e aí você nasce de novo, você deixa de ser apenas uma pessoa, você nasce como filho de Deus. E agora, você tem um cuidado a mais, e o mais interessante, nessa terra, é que os demônios, eles veem você diferente. Aquela arrogância de Satanás, de se pôr diante de ti e desafiá-lo, não existe mais. Ele tem que se humilhar e tem que reconhecer que você é um filho de Deus. Amém? Tem mais um versículo para nós terminar? Se somos filhos, então somos seus herdeiros. Um herdeiro precisa pedir? Um herdeiro de casa, de um pai, de uma mãe, precisa ficar pedindo alguma coisa? Ele é herdeiro. E, portanto, com o herdeiro, a mesma coisa que Deus disse, tu é o meu filho amado, eu tenho alegria em você. Você acha que Deus tem tristeza comigo? Não, você errou. Deus está irado contigo. Isso não é bíblico. A Bíblia diz que a palavra com herdeiro, quer dizer, o mesmo direito que Jesus tinha, você tem. A palavra com herdeiro. Com herdeiro, com Cristo. Quer dizer, a mesma coisa que Deus disse, tu é o meu filho amado, em ti eu tenho alegria. Deus disse para mim e para ti. Você crê como Jesus creu? Porque se de fato participamos do seu sofrimento, que é o que a gente é cristão, todo mundo combate, participaremos também de sua glória. Amém? Terminou? Terminou? Amém? Vamos se colocar em pé, nós vamos fazer uma oração agora, nós vamos voltar para casa aqui um pouquinho. Mas eu gostaria, vocês vão cantar aquela música de novo, porque você não é escravo, você não é dominado por medo, por ansiedade, por depressão, por opressão. Ah, eu estou tristinho porque aconteceu isso, ah, estou com raiva por causa disso, Você não é escravo disso. Você não é escravo disso. Pode ter acontecido o que aconteceu. Não se abale. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus.